Nós estamos recebendo agora no Espaço Livre o delegado do Conselho Regional de Contabilidade, Gilney Hamel. Bom dia.
Bom dia, Zizi. Bruno.
Bom dia.
Ouvintes da Rádio Quatro Céus.
Bom, vamos falar hoje, Gilney, sobre imposto de renda à pessoa física, declaração, como o contribuinte deve proceder, uma série de dúvidas, né, desse prazo que começou nesta segunda-feira passada, vai até o dia 30 de abril. Só que as pessoas deixam, às vezes, para o último prazo e acabam se perdendo, depois tem as penalidades aí, fora que a declaração mal feita depois vai para a malha fina, aí é um problema, né? Vamos começar, então, falando bem basicamente, assim, quem precisa declarar o imposto de renda à pessoa física?
Bom, quem precisa declarar imposto de renda seria as pessoas que receberam rendimentos tributáveis superior a R$ 26.816,55. Receberam rendimentos isentos ou não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, superior a R$ 40.000,
uhum.
Que realizou em qualquer mês do ano calendário 2014 alienação de bens ou direitos em que foi apurado ganho de capital. Tá? Aí entraria no caso, teria que saber se houve ganho de capital para fazer a declaração.
Uhum.
Teve posse ou bens ou direitos, propriedade, bens e direitos até 31 de dezembro de 2014, inclusive terra nua, cujo valor foi superior a R$ 300.000. Ou seja, uma pessoa que nunca declarou imposto de renda, mas recebeu uma herança, por exemplo, que é um rendimento isento, e este valor ele é superior a R$ 300.000, embora ele não esteja dentro das outras formalidades, ele teria que fazer a declaração de renda. No caso, passou a condição de residente no Brasil, ele morava no exterior, tá? E atividade rural, quem teve uma receita bruta superior a R$ 134.082,75.
Uhum.
Basicamente, seriam essas as obrigatoriedades. Uhum. Alguns casos, por exemplo, a pessoa ganhou menos de 26 mil, mas teve retenção na fonte, ou porque tirou férias, ou acumulou alguma função dentro do ano, não deu 26, mas teve imposto retido na fonte, ela, em princípio, ela pode optar de fazer ou não.
Uhum.
Então, se o valor, ela acha que é um valor que seria interessante, ela restituir, ela faria a declaração.
Uhum, tá certo. Bom, vamos falar agora sobre a questão dos dependentes. Quem pode ser declarado como dependente, né, do imposto de renda?
A dependência, ela é bem clara, é que viva sobre a dependência.
Uhum.
Até ela é, né,
inclusive pais de contribuintes que sejam dependentes?
Exatamente. Essa é uma questão que tem que ser analisada pelo seguinte. Os pais dos dependentes, avós de dependentes, pode acontecer, uhum. que recebam pensão, recebam aposentadoria. E essa aposentadoria ou essa pensão ainda não é isenta, porque toda pessoa a partir dos 65 anos, ela tem um valor que ela é um valor isento, né, uhum. da aposentadoria ou pensão. Mas pode que aconteça que os rendimentos deste parente, né, seja superior a este limite, E ela tem um valor tributável. Ele vai ter que lançar na declaração dele esse rendimento tributável. Né? Então, daqui um pouquinho tem que ver se fazer o cálculo, se daqui um pouquinho ele colocando o pai, o avô, ou a avó, vale a pena ele na declaração de renda dele. Porque pode aumentar o imposto a pagar ou diminuir o imposto a restituir.
Uhum.
Tem alguma idade mínima para a pessoa declarar? Para a gente que é leigo no assunto, né? É só maior de idade que declara?
Não.
Ou acontece caso de alguém, por exemplo, com 16 anos, fazer alguma declaração?
É com 16 anos, tu ganhou mais, tu tendo CPF, ganhou mais do que 26 mil, ou tu recebeu uma herança.
Não importa a idade.
Não importa a idade.
Se tem imóveis no nome, às vezes acontece, dos pais, por exemplo, colocarem os imóveis no nome de filhos, né, menores de idade. Nesse caso, também ele acaba sendo um declarante?
Exatamente. Uhum. O pai doou para o filho um imóvel, esse imóvel é superior a 300 mil, uhum. Ele tá obrigado, né?
A declarar.
Agora, nessa questão do dependente, só para complementar, se esse declarante ele paga as despesas para essas pessoas, né? Sejam filhos, naturais ou até mesmo adotivos, se eles pagam essas despesas e isso é comprovado, também acaba sendo um dependente?
Sim, uhum. sim.
Se ele tem as despesas, né?
A única questão que eu ressalto da questão de colocar a pais e avós como dependentes é essa questão que se eles não têm rendimentos tributáveis, porque geralmente vai acarretar em mais imposto ou uhum. diminuir a restituição, né? Mas na outra questão, que é muito difícil, porque geralmente o pai ou o avô que tá sendo custeado pelo seu parente, pelo seu filho, uhum. ele ganha um salário mínimo de aposentadoria ou de pensão, e por isso que o próprio filho já faz o sustento dessa uhum. pessoa, né? Então, geralmente é por isso, e aí vale a pena uhum. colocar eles.
Pois é, para quem tem vários dependentes, então, digamos que tem vantagem incluí-los na declaração, para quem tem vários dependentes?
É que a declaração, ela pode ser feita de duas maneiras, a simplificada e a completa.
Pois é, qual é a melhor de se fazer?
Aí tem que fazer o cálculo do seguinte, ó. Como existe um limite de 20%, o governo dá 20% de desconto no rendimento tributável, tem que ver, por exemplo, se a soma dos dependentes mais o gasto que tu teve com médicos, hospitais uhum. e clínicas com eles, exames com eles, se a soma de tudo isso ela é superior, por exemplo, aos 20%.
Uhum.
Então, uma pessoa que ganha 50 mil, 20% é 10 mil. Se ela tem dois dependentes, vai dar 1.600 e pouco de cada dependente, dá 3.200 de desconto. E ela teve mais 2 mil de despesas médicas e alguma coisa assim, vale a pena tu fazer a simplificada, porque tu já tem 10 mil reais, já tem 20% uhum. do valor como desconto, né?
Uhum.
Então, é isso. O próprio sistema, o próprio programa da Receita Federal, tu pode fazer qualquer um dos dois. Quando tu vai transmitir, quando tu vai fazer a verificação, ele próprio coloca ali na tela, ali, olha, pelo cálculo é melhor fazer a simplificada, se tu tá por exemplo, com a declaração completa marcada. Uhum. Ah, a simplificada ele vai pagar menos ou vai ter uma restrição maior. É o próprio sistema, mas para as pessoas entenderem, é isso aí. Não adianta, por exemplo, tu ganhar 100 mil, e tu diz, mas eu paguei 5 mil de médico, mas 100 mil tu vai ter um desconto de 20 mil já na base de cálculo.
Uhum.
É preferível tu fazer a simplificada do que tu fazer a completa e só se aproveitar de 5 mil, por exemplo.
Pois é. Agora, justamente isso, Junei, quais são os rendimentos tributáveis? O que que pode, né, aliás, o que que pode ser deduzido, minha pergunta? O que que pode ser deduzido? Por exemplo, despesas com médicos, despesas de educação, que despesas podem ser deduzidas aí no imposto de renda?
Só complementando, uhum. Zizia, aqui ó, o desconto simplificado ele é limitado a R$15.880,89.
O valor exato.
É o valor exato, tá? Então vamos supor, a pessoa que ganha 50 mil vai poder usar todo. Sim. Mas a pessoa que ganha 100 mil no ano, ela só vai, em vez de usar um desconto padrão de 20 mil, não, vai ser R$15.880,89. Esse é o limite, né? Uhum. Esse é o limite.
Sim, voltando à pergunta, então, quais as despesas podem ser deduzidas? Por exemplo, remédios, educação?
Não, remédios não. É educação, uhum. né? Educação, médico,
consultas
médicas, dentistas e exames.
Uhum. Medicamentos não.
Medicamentos não.
Uhum.
O que particularmente eu acho uhum. um verdadeiro absurdo.
Pois é.
Pois é, exatamente. Bom, vamos falar, até a gente falou aquela hora sobre a dependência, mas assim, ó, por exemplo, como é que fica no caso da declaração em conjunto ou separado? Ou seja, um casal, os dois, digamos, que declarem separados, eles têm rendimentos para declarar cada um separado. Aí os filhos, nesse caso, podem ser dependentes em ambas as declarações? Os dois vão declarar ou apenas um deles declara?
Não, declara apenas num.
Apenas num.
Apenas um. Essa questão, eu digo que, assim, ó, para o contribuinte ficar atento. Por exemplo, o casal, ambos trabalham e um dos dois ganha bem mais que o outro.
Sim.
Tá? Então, que procurem, por exemplo, as despesas, se as despesas forem altas com esses filhos ou com o filho, que procure colocar na declaração do casal, né, da pessoa que ganha mais,
uhum,
para ela ter um desconto maior. Ou que bote... ou que faça o cálculo e coloque na que ganha menos para te aproveitar, para te fazer a completa num dos declarantes e fazer a simplificada na outra para te ter um desconto maior.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
O que às vezes acontece é que, por exemplo, um dos do casal ganha 20 mil, não estaria obrigado a fazer, uhum, a declaração de imposto de renda, e o outro ganha 40 mil. E os filhos estão matriculados no colégio no nome no nome da pessoa que ganha os 20 mil. Não, coloque, uhum, os filhos do cônjuge, uhum, aonde que ganha mais, porque o outro não está obrigado a fazer a declaração.
Ah,
então, aquele pagamento lá que houve lá do colégio, lá, uhum, ele não vai poder ser usado.
E aí, nesse caso, o cônjuge que ganha menos entra como dependente, então, do
não,
outro?
Não, ele não faz a declaração.
Sim, não faz.
Ele vai só ser informado num campo específico que tem lá os rendimentos dele.
Uhum.
Se ele for juntado à declaração, vai somar os dois rendimentos e vai pagar, em vez de pagar o imposto de renda em cima de 40 mil, vai ser pago em cima de 60 mil.
Uhum. Mesmo caso para casais que não têm filhos, então, mesmo procedimento.
Mesmo procedimento. Mas atente a isso aí. Se no casal tem um que não está obrigado a apresentar a declaração e o outro sim, os filhos sejam colocados na declaração daquele que ganha mais, até para te aproveitar.
Uhum. Junei, por exemplo, no caso de uma empresa, o sócio de uma empresa, ele está obrigado a apresentar a declaração? Como é que funciona nesse caso?
Ele, desde 2011, ele não... Se ele não está dentro deste...
Desses requisitos,
ele não está mais obrigado a apresentar a declaração.
Uhum, tá certo. Qual é a penalidade, né, para quem não declarar? O pessoal às vezes pensa assim, eu não vou fazer e tal. A pessoa que é obrigada e não declara, ela tem penalidade, né?
Sim, a multa hoje ela é 1% do valor devido, uhum, do imposto de renda, ou R$ 165,74. Então, ou seja, a pessoa deve R$ 1.000 de imposto de renda. 1%, R$ 10. Não, uhum, 165. A multa mínima é R$ 165,74. E essa aí ainda o governo não mudou, porque, uhum, mudou, né?
Mudou tudo, né?
E além da multa, tem alguma coisa assim que ela fica impedida depois dentro do seu...
Não, em princípio não. Depende muito, por exemplo, se é um sócio de uma empresa, por exemplo, uhum, essa empresa participe de licitações, um exemplo.
Ah, e acaba entravando certas
exatamente,
coisas.
Exatamente, exatamente.
Uhum. Por que a gente tem que declarar, fazer a declaração? Para que serve isso? É para o governo ficar sabendo da vida da gente?
Na verdade, a declaração mostra muito pouco da vida da gente. O governo sabe muito mais fora da declaração do que...
Na declaração.
Até porque tem a nota fiscal gaúcha, que,
sim,
as pessoas, que o governo veio dizendo... as pessoas vão ganhar prêmio, vão ganhar desconto em IPVA, vão ganhar isso. Mas, na verdade, ele quer saber... O governo não quer saber quanto é que tu ganha.
Uhum.
O governo quer saber quanto é que tu gasta.
Sim.
E porque se tu gastar 2, é porque tu ganhou 2. Se tu gastar 4, é porque tu ganhou 4. Então, tem muita gente que hoje não apresenta a declaração de renda, mas se tu for, se tu pegar o CPF dela, pôr ali no site da Nota Fiscal Gaúcha, essa pessoa comprou 40, 50 mil dentro do ano.
Uhum.
Né? Então, ou seja, para te comprar 40, 50 mil, tu estaria obrigado a fazer declaração do imposto de renda. Né?
Uhum.
O que eu digo assim, ó, eu acho, opinião minha, eu acho que 26.816,55 não é renda. Eu acho que é salário.
Uhum.
Infelizmente, nós hoje temos uma tabela do imposto de renda super, super, super defasada, né? E eu acho que essa tabela teria que aumentar no mínimo 50%. Ou seja, passaria para, isso aqui passaria para 40 mil reais.
Uhum. Sim.
Que eu ainda, 40 mil reais dividido por 12 dá um salário de 3 mil e poucos reais.
Uhum.
As pessoas estão, este ano, algumas novidades que apareceram, por exemplo, que o imposto de renda que é retido na fonte em cima do 13º salário, porque como ele é de tributação exclusiva, ele não tem direito a restituir.
Uhum.
Então, pessoas que ganham 3, 4 mil reais, por exemplo, 4 mil reais, está vindo separado no informativo, no comprovante de rendimentos. E nesse comprovante de rendimentos, ali a pessoa ganha 4 mil e foi retido R$ 1.400, R$ 1.500.
Uhum.
Ou seja, de 4 mil ele recebeu R$ 2.500, R$ 2.600. E aí ficou R$ 1.300, R$ 1.400 para o governo e esse dinheiro ele não tem como restituir.
Imagina.
Né? Então, algumas coisas que este ano teve de alterações, né, na, uhum, na parte da declaração, e que as pessoas estão ficando mais indignadas.
Certeza.
Né, porque não vão poder restituir seu valor, é um valor perdido.
Imagina. Agora, Gilney, por exemplo, assim, ó, quem vai declarar ali o seu imóvel, o valor de mercado deve ser atualizado?
Não.
Não?
Não.
Uhum.
O valor é o valor... Existe duas maneiras, o imóvel existe duas maneiras. A questão da compra, por exemplo. Se ela foi o imóvel foi comprado através de contrato de compra e venda, e este contrato ele foi registrado,
uhum,
deve na declaração ser colocado o valor do contrato.
Uhum.
Se esse contrato foi feito, mas não foi registrado, vale o valor da escritura. Então, há algumas coisas que está sendo feito. As pessoas fazem o contrato por um imóvel, 500 mil, uhum, por exemplo, ou, sei lá, 300 mil, não registram esse contrato e quando vão fazer a escritura, fazem por 200 mil. Esse imóvel tem que ser declarado por 200 mil. Quando esse contrato foi registrado, embora a escritura seja colocado 150, 200 mil, o valor venal dele, que é, uhum, o valor legal que a prefeitura coloca, mesmo a escritura constando 200 mil, ele deve ser declarado por 300 mil, porque o contrato foi registrado.
Uhum, é. Entendo. E no caso de financiamento de casa ou até de carro, como é que ele declara? É em aquela questão dívidas ou bens e direitos?
Não, é isso aí, assim, ó. Comprou um veículo, 30 mil reais, deu 10 mil de entrada, deu 10 mil de entrada, ele deve declarar que ele comprou o veículo por 30 mil,
uhum,
que ele deu 10 mil de entrada e o restante foi financiado em 48 vezes de... Uhum. De X valor.
Uhum.
E ele deve colocar que no ano de 2014, por exemplo, ele pagou X prestações ao valor tal.
Uhum.
E ia crescer esse valor. Vamos fazer 30 mil, deu 10 entradas, ficou 20 mil. Ele fez em 20 vezes de mil.
Sim.
Não teve juro. Ele pagou duas prestações. Então, este carro, ele vai colocar que em 2014 ele pagou duas parcelas de mil e o valor do veículo em 2014 é 12 mil, uhum, reais. Embora no documento, lá no DUT, na transferência, este carro tenha sido colocado que é 30 mil.
Nesse caso, é a mesma coisa para imóvel financiado. Mesmo procedimento?
Mesmo procedimento para imóvel financiado. Ele deve colocar o valor que ele comprou o imóvel por 300 mil... que ele deu 30 mil de entrada, os outros 200 foi financiado pelo banco, pela Caixa, por sei lá por quê, e veio em 200, 300, sei lá quantas vezes, de tanto, e que ele pagou no ano de 2014 10 mil. Esse imóvel vai entrar para ele lá por 40 mil.
No caso das despesas médicas, Junei, como é que a pessoa faz para declarar, né, essas despesas médicas? Ela tem que ter os comprovantes? Como é que funciona?
É, ela tem que ter os comprovantes.
E no caso de plano de saúde, por exemplo, o plano reembolsou uma parte da despesa médica. E aí?
É, na verdade, assim, ó, a maioria dos planos já tem disponível na internet um relatório. Então,
das consultas que a pessoa...
Exatamente. Realiza. Então, até as declarações que eu já fiz lá, a gente conseguiu assim, pela internet. Vai ali, coloca a matrícula, coloca algum dado dessa pessoa ou do dependente e sai um relatório. É, um exemplo, pagou R$50 de consulta para o doutor tal, a pessoa pagou 20 e o plano de saúde reembolsou 30. Tem que ser informado que foi pago ao doutor tal R$50 e que R$30 foi uma despesa não dedutível, porque foi reembolsado no caso, né? Então vai entrar como despesa somente os R$20.
E isso inclui exames também?
Inclui exames também.
Bom, então ele declara isso ali, no próprio sistema já pede,
os,
né?
Pagamentos,
os pagamentos e tal. Tem vantagem da pessoa declarar essas despesas médicas na hora do...
Voltando àquela questão, né? Tem que ver se o somatório das...
Pois é.
Os dependentes, mais o somatório das despesas, se ele dá um valor superior ou inferior a 20% dos rendimentos.
Que dá aquele valor ali que dá teto, fala,
esse é o valor máximo, no caso, né? Porque se ganha, por exemplo, 30 mil, ele vai ter 6 mil, vai tributar em cima de 24, no caso. Né? Porque assim, ó, até 30 mil, ele tributa 24, no caso, então dá 6 mil. Se ele tem, quantos dependentes ele tem, mais despesa médica... Passou de 6 mil, declara. Né? Declara. Eu acho que tem que declarar, entendeu? Até porque, vamos supor, que por um motivo ou outro tu caia na malha fina, por exemplo, e eles exijam, geralmente eles não fazem isso, né? De exigir que tu troque a tua declaração de simplificada para completa ou completa para simplificada. Mas, por algum motivo, ou amanhã ou depois, tu precise de comprovação de que tu pagou aquelas despesas médicas. Então, que tu declare ali. Embora tu faça a simplificada, entendeu? E use aquele desconto maior, que fique bem claro. Use sempre o desconto maior e pague o menos de imposto possível ou consiga uma redução maior possível. É essa a questão. Só que declara ali, paguei a clínica tal, doutor tal, deu mil e pouco de despesa. Mas o teu desconto é 6 mil, faça simplificado. Entendeu?
Entendi.
Para não, com certeza. Sempre pagando menos.
Junei, hoje as nossas questões foram básicas e até para aquelas mais pontuais, assim, até ao fim desse prazo a gente vai querer que tu retornes para conversar conosco, tá, até para a gente dar uma reforçada nisso. Tem alguma questão que tenha ficado que tu acha importante destacar aí com relação à declaração?
A declaração, alguma até eu tinha linkado que algumas alterações. Que seria o imposto de renda do 13º, que tá vindo separado agora, né? Meramente informativo, vamos dizer assim. Porque em cima do 10º, ele é exclusivo, tu já pagou o imposto. Os rendimentos de aplicações financeiras, antes a gente declarava ela pelo total, agora não, é por CNPJ. Então, vamos supor, tu tem uma aplicação no banco tal e tem 5 aplicações nesse banco e algumas das aplicações é algum fundo que tem um CNPJ diferente do banco, tu vai ter que declarar em separado os rendimentos. Então, tem 5 aplicações, daqui a pouquinho tu vai ter que fazer abrir o sistema, fazer o rendimento, não vai poder somar ele, vai ter que pegar e lançar um por um. Tá. E a questão que tu falou dos imóveis, que as pessoas, assim, ó, pensem da seguinte maneira. Casaram, ambos tinham imóveis.
Uhum.
Um tinha uma casa, o outro tinha um carro. Esses bens anteriores, eles ficam na declaração de bens das pessoas. Se o casal faz a declaração em separado, a casa vai ficar na declaração de um e o carro na declaração de outro.
Mesmo que eles sejam casados pelo regime de comunhão de bens, por exemplo?
Não, de parcial de bens.
Parcial.
É, o universal é tudo numa só.
Exatamente.
Parcial, tá. A outra questão, eles adquiriram um imóvel depois do casamento. Este imóvel deve ser declarado na declaração de um deles.
Uhum.
Aí pode escolher, ou do marido, ou da esposa, tá? Outra questão que essa semana até tiveram me perguntando é a questão da doação, tá?
Uhum.
Então, eu doei 30 mil, eu doei 5 mil.
Doei um imóvel?
Eu doei um imóvel, eu doei dinheiro. Meu filho precisava comprar um carro lá, eu doei 10 mil para ele. Bota na declaração. Não. A doação, ela só pode ser colocada na declaração caso tu tenha pago ITBI, que é 3% do imposto.
Uhum.
Tá? E antigamente, tu tinha que ir na exatoria, fazer uma declaração lá e pegar uma guia e pagar. Hoje, tu faz via internet isso aí. Só tu entra ali, tu paga no último dia útil do mês seguinte que tu doou. Não adianta tu querer fazer hoje, dizer, mas em março do ano passado eu doei para o meu filho 50 mil, ele comprou um apartamento.
Uhum.
Se tu não recolheu em abril do ano passado o imposto, tu não pode recolher agora. Ou tu vai ter que recolher retroativo com juros e multa. Tá?
Sim.
E a doação, no caso, então, 3% do imposto.
Sim.
Tá? E a outra novidade, que não é de declaração, mas eu acho que é bem... que até eu posso trazer mais informações então,
na próxima oportunidade,
é o carnê-leão dos médicos, dentistas e advogados, que mudou para o exercício 2015. Que antes, por exemplo, o médico, ele chegava ali para fazer o carnê-leão dele e dizia, este mês teve de consultas 15 mil reais. E pagava o imposto em cima daqueles 15 mil reais. Agora não, ele tem que colocar o CPF de quem pagou os 15 mil reais para ele. Então,
sim.
Se ele teve 150 consultas a 100 reais, ele vai ter que lançar os 150 CPFs que ele atendeu.
Tá certo.
Entendeu? Então, médicos, dentistas e advogados. Né? Tá, o advogado lá, eu recebi 5 mil de alguém. Não, tudo bem. Antes nós só chegávamos, lançávamos no carnê-leão 5 mil, pagava o imposto. Não, agora tem que colocar, eu recebi 5 mil do fulano de tal, CPF tal.
Importantíssimo.
Tá? Então isso aí é uma questão bem importante, que eu posso trazer mais novidades na próxima.
Vamos trazer, daqui um mês vamos marcar uma nova entrevista, né? Que daí daqui um mês vai faltar aí uns 30 dias para o final do prazo. Tá, e bem. A gente conversa de novo. Muito obrigada, Junei.
Obrigado.
Conversamos com o delegado do Conselho Regional de Contabilidade, Gilney Hamel, sobre declaração do imposto de renda à pessoa física.